Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Olá, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, nesta terça-feira, 11 de maio, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvana e José, com a assessoria técnica de Giuseppe Mauriello. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. O tempo é bom na cidade do Vaticano, sujeito a chuvas no período da tarde. Nesse momento, na Praça São Pedro, 24 graus centígrados. E vamos aos destaques do programa de hoje. Publicado nesta terça-feira o motu proprio Anticum Ministerium, com a qual Papa Francisco institui o Ministério de Catequista, uma necessidade urgente para a evangelização no mundo contemporâneo. Francisco é um grande catequista, afirma Dom José Peruzzo, que comenta para a Rádio Vaticano, Vatican News, o motu proprio do Papa Francisco. Missão do catequista, reconhecido como ministério, estimula a comunidade a aprofundar a fé, nos diz o arcebispo do Rio de Janeiro, Cardeal Orani, João Tempesta. Terra Santa sem paz, a preocupação dos líderes das igrejas de Jerusalém. Confrontos em Jerusalém, o Conselho Mundial de Igrejas pede o fim da violência. E o ministro palestino Al-Maliki, não há Terra Santa sem cristãos. Bom dia mais uma vez a você. Nesse 11 de maio, a igreja recorda Santa Maria Bertilla. Nasceu em Vicenza, na Itália, em 1888, numa família de camponeses. Quando jovem, serviu a igreja como catequista das crianças. Chamada por Deus, entrou para a congregação das Irmãs Doroteias dos Sagrados Corações, onde se dedicava aos trabalhos de limpeza, lavanderia, cozinha e outros, que foram instrumentos de santidade para si e para os outros, por assumir tudo com amor. Tornando-se enfermeira, pôde colocar em prática a sua caridade, uma vez que viveu os horrores da Primeira Guerra Mundial. Transferida para perto de Milão, Santa Maria Bertilla desempenhou seu serviço na região do Vêneto, onde viveu para os outros, glorificando a Deus. Ali adoeceu e, pela misericórdia do Senhor, recebeu a recompensa da glória celeste, com apenas 34 anos. Foi publicado nesta terça-feira o motu proprio Anticum Ministerium, com o qual o Papa Francisco estabelece o Ministério de Catequista, uma necessidade urgente para a evangelização no mundo contemporâneo, a ser realizada sob forma secular, sem cair na clericalização. Fidelidade ao passado e responsabilidade pelo presente são as condições indispensáveis para que a Igreja possa desempenhar a sua missão no mundo. Assim escreve o Papa Francisco no motu proprio Anticum Ministerium, assinado em 10 de maio, memória litúrgica de São João de Ávila, presbítero e doutor da Igreja, com o qual institui um ministério de catequista. No contexto da evangelização no mundo contemporâneo e diante da imposição de uma cultura globalizada, de fato, é necessário reconhecer a presença de leigos e leigas que, em virtude de seu batismo, se sentem chamados a colaborar no serviço da catequese. Além disso, o pontífice enfatiza a importância de um encontro autêntico com as gerações mais jovens, como também a necessidade de metodologias e instrumentos criativos que tornem o anúncio do Evangelho coerente com a transformação missionária da Igreja. O novo ministério tem origens muito antigas que remontam ao Novo Testamento. De forma germinal, é mencionado, por exemplo, no Evangelho de Lucas e nas cartas de São Paulo Apóstolo aos Coríntios e aos Gálatas. Mas toda a história da evangelização nesses 2 milênios, escreve o Papa, manifesta com grande evidência como foi eficaz a missão dos catequistas, que asseguraram que a fé fosse um válido sustentáculo para a existência pessoal de cada ser humano, chegando ao ponto de até dar a sua vida para este fim. Por isso, desde o Concílio Vaticano II, tem havido uma crescente consciência de que a tarefa do catequista é da maior importância, bem como necessária para o desenvolvimento da comunidade cristã. Ainda hoje, continua o motu proprio, muitos catequistas, competentes e perseverantes, realizam uma missão insubstituível na transmissão e no aprofundamento da fé, enquanto uma longa série de beatos, santos e mártires catequistas, marcaram a missão da Igreja, constituindo uma fonte fecunda para toda a história da espiritualidade cristã. Sem diminuir em nada a missão própria do bispo, o primeiro catequista na sua diocese, nem a responsabilidade peculiar dos pais quanto à formação cristã de seus filhos, portanto, o Papa exorta a valorizar os leigos que colaboram no serviço da catequese, indo ao encontro dos muitos que esperam conhecer a beleza, a bondade e a verdade da fé cristã. É tarefa dos pastores, destaca ainda Francisco, reconhecer ministérios laicais capazes de contribuir para a transformação da sociedade através da penetração dos valores cristãos no mundo social, político e econômico. Testemunha da fé, mestre, mistagogo, acompanhante e pedagogo, o catequista, explica o pontífice, é chamado a exprimir a sua competência no serviço pastoral da transmissão da fé, desde o primeiro anúncio até a preparação para os sacramentos da iniciação cristã, incluindo a formação permanente. Mas tudo isso só é possível através da oração, do estudo e da participação direta na vida da comunidade, para que a identidade do catequista se desenvolva com coerência e responsabilidade. Receber o ministério laical de catequista, de fato, imprime uma acentuação maior ao empenho missionário típico de cada batizado, e deve ser desempenhado, recomenda Francisco, de forma plenamente secular, sem cair em qualquer tentativa de clericalização. Por fim, o Papa convida as conferências episcopais a tornarem realidade o ministério de catequista, estabelecendo o iter formativo necessário e os critérios normativos para o acesso ao mesmo, encontrando as formas mais coerentes para o serviço e em conformidade com o motu proprio que poderá também ser recebido, com base no próprio direito particular, pelas igrejas orientais. Foi apresentado nesta terça-feira na sala de imprensa da Santa Sé o motu proprio do Papa Francisco Antiquum Ministerium, com a presença do arcebispo Rino Fisichella, presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização, e Dom Franz Peter, delegado para a catequese do mesmo Pontifício Conselho. O documento do Papa estabelece formalmente o Ministério de Catequista, desenvolvendo a dimensão evangelizadora dos leigos desejada pelo Concílio Vaticano II, um papel ao qual, disse o Papa Francisco em uma videomensagem, que cabe a responsabilidade do primeiro anúncio. O arcebispo de Curitiba e presidente da Comissão para a Animação Bíblico-Catequética da CNBB, Dom José Antônio Peruzzo, conversou em exclusiva com a Rádio Vaticano sobre esse motu proprio do Papa Francisco.
O Papa Francisco surpreende com sua simplicidade. Esse motu proprio, Antiquum Ministerium, é interessante, não quer reinventar a catequese, não pretende inserir novidades ao ministério e à evangelização da Igreja, mas ele quer reconhecer algo que muitas vezes não, a própria Igreja não conseguiu oferecer o devido reconhecimento. O ministério de catequista Ministério, ministro, é aquele que fala em nome de alguém, ou que faz em nome de alguém. O ministério do catequista é algo já íncito ao próprio Concílio Vaticano II, e que em muitos lugares ofereceu belíssimas experiências. Os catequistas, que são reconhecidos como ministros, eles são mais perseverantes, e a experiência que se vê aqui no Brasil, eles nutrem maior paixão, porque não é apenas uma motivação originada numa comunidade e destinada apenas à comunidade. Ele se reconhece de maneira mais vivaz, ele ou ela, na sua missão de evangelizador, evangelizadora. Ao mesmo tempo, ele nutre maior paixão por esta sua identidade de servo, um servo catequista que leva consigo o reconhecimento da Igreja de um seu ou uma ministro ou ministra da própria Igreja. É quase que a dizer, de um lado reconhecer a importância da missão e do outro agradecer por aquilo que eles são. Digamos, a novidade não está em algo não antes pensado, mas em ajudar-nos a fazer aquilo que nunca deveríamos ter deixado. Papa Francisco, de algum modo, retoma certas originalidades que a própria Igreja muitas vezes esqueceu. Francisco é um grande catequista.
E ainda sobre o moto próprio, a missão do catequista, reconhecido como ministério, estimula a comunidade a aprofundar a fé. Palavras do nosso arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Rani João Tempesta. Andressa Colé.
O Papa Francisco, com o motu proprio Anticum Ministerium, que institui o Ministério Laical de Catequista, e também olhando para a vida das primeiras comunidades cristãs, procura reconhecer a missão evangelizadora daquele que o próprio pontífice descreve logo no início da Carta Apostólica como um ministério antigo na Igreja, já que os primeiros exemplos foram encontrados ainda nos escritos do Novo Testamento. Devido à renovada consciência da evangelização no mundo contemporâneo e à imposição de uma cultura globalizada que requer um encontro autêntico com as jovens gerações, como afirma Francisco, a instituição do Ministério nesta terça-feira, aqueles que dedicaram a vida à difusão do Evangelho, é também um estímulo à Igreja. O arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani João Tempesta, acredita que o serviço de ensinamento do catequista, agora sendo reconhecido como ministério na Igreja, vai incentivar ainda mais as pessoas no aprofundamento da fé.
O ministério para os catequistas é um assunto que já há muito tempo que vinha sendo estudado, vinha sendo aprofundado e já consta em alguns documentos à procura de encontrarmos os caminhos para que os catequistas que exercem uma grande missão, um grande trabalho, pudessem justamente ser reconhecidos como ministério. Por isso, nesse momento que o Santo Padre, Papa Francisco, com seu moto próprio, institui o Ministério de Catequista, tenho certeza que aquilo que é um trabalho muito importante na Igreja, ainda mais agora oficializando como ministério na Igreja, será um bem muito grande que ajudará nessa nossa caminhada para que, além do primeiro anúncio, o querigma, o trabalho de catequese, de aprofundamento da fé, seja ainda mais para levar o nosso povo, as pessoas na Igreja, a viver ainda melhor também o conhecimento e o aprofundamento da fé, e assim viver com mais clareza a sua vida cristã.
As tensões em Israel estão se espalhando de Jerusalém para outras cidades. Ontem, o conflito mais sangrento entre a faixa de Gaza e o território israelense. Pelo menos 20 mortos, incluindo 9 menores. A comunidade internacional e os patriarcas apelam às partes a acabar com a violência. A situação em Israel se mancha de sangue. Ontem, 250 foguetes foram lançados de Gaza em direção à área israelense, além da fronteira do enclave palestino. O Estado judeu respondeu imediatamente com uma onda de ataques contra 140 alvos palestinos. O movimento Hamas, que governa na faixa, fala claramente de retaliação depois do que aconteceu em Jerusalém. E além das vítimas registradas nesta circunstância, um árabe também perdeu sua vida perto de Tel Aviv durante as desordens entre manifestantes palestinos e residentes judeus. Jerusalém Oriental também continua sendo o cenário de novos confrontos entre manifestantes palestinos e a polícia israelense, com violentos conflitos ontem na esplanada das mesquitas. Na comunidade internacional levanta-se a voz forte da União Europeia pedindo aos dois lados que parem imediatamente com a violência. E a declaração dos patriarcas e líderes das igrejas em Jerusalém. A violência na mesquita Al-Aqsa e em Sheikh Zayed viola a santidade do povo de Jerusalém e de Jerusalém como cidade da paz. As ações que prejudicam a segurança dos fiéis e a dignidade dos palestinos, sujeitos a despejo, são inaceitáveis. É o que afirmam numa declaração os patriarcas e líderes das igrejas em Jerusalém, que se unem às preocupações também expressas no domingo pelo Papa Francisco durante o Regina Coeli, por causa da escalada dos confrontos entre palestinos e forças de segurança israelenses na cidade. Os protestos foram desencadeados no meio do Ramadã pelo possível despejo de famílias palestinas da periferia de Sheikh Jarrah, perto da Cidade Velha, em benefício dos colonos israelenses. Embora a Suprema Corte israelense tenha decidido adiar o despejo, os confrontos continuam e estão se espalhando para outras cidades. Em Jerusalém, jovens manifestantes atiraram pedras na polícia israelense, que respondeu usando granadas e canhões de água. O confronto concentrou-se perto do portão de Damasco, na Cidade Velha. Fontes médicas palestinas falam de vários feridos. O que acirra ainda mais os ânimos é a Marcha Nacionalista Judaica na cidade, organizada ontem para celebrar a conquista israelense de Jerusalém Oriental, em 1967. Em sua declaração, os líderes das igrejas de Jerusalém dizem estar profundamente desanimados e preocupados com esses desenvolvimentos. O caráter especial de Jerusalém com o status quo atual obriga todas as partes a preservar a situação já delicada na Cidade Santa, escrevem eles. A crescente tensão, apoiada principalmente por grupos radicais de direita, coloca em perigo a frágil realidade dentro e em torno de Jerusalém, acrescentam. Portanto, os líderes cristãos pedem à comunidade internacional e a todas as pessoas de boa vontade que intervenham para pôr um fim a essas ações provocatórias, bem como para continuar rezando pela paz em Jerusalém. O apelo dos patriarcas pelo respeito ao status quo em Jerusalém e pelo fim da violência segue o apelo lançado neste final de semana pelo secretário-geral interino do Conselho Mundial de Igrejas, reverendo Yuan Salka, que expressou em nome da organização ecumênica profundo pesar pela situação difícil das famílias palestinas em Sheikh Jarrah e pela desordem e violência desencadeadas. O apelo também do Conselho Mundial de Igrejas, não à violência. Maria Ângela Jaguraba.
O Conselho Mundial de Igrejas condena a violência ocorrida na noite de 7 de maio na Esplanada das Mesquitas, em Jerusalém, onde milhares de palestinos reunidos para a última grande oração de sexta-feira, antes do fim do mês do Ramadã, se confrontaram novamente com a polícia israelense. O balanço é de mais de 200 feridos. O secretário-geral interino do Conselho Mundial de Igrejas, reverendo Yoan Salka, pediu às autoridades israelenses que respeitem o status quo dos lugares santos na Cidade Velha de Jerusalém, no interesse da paz e da estabilidade. Também pedimos a todos que se abstenham de mais violência e ações provocatórias e desestabilizadoras, acrescentou ele. Os confrontos, um dos mais violentos dos últimos anos na Jerusalém Oriental, se inserem num quadro de forte tensão política e social desencadeado pelo possível despejo de famílias palestinas do subúrbio de Sheikh Jarrah, perto...
E vamos ainda continuando na Palestina com o ministro Malik, que recorda não há terra santa sem cristãos. Raimundo Lima.
Quando se diz que a Palestina é terra santa, é necessário acrescentar que não há terra santa sem cristãos e que as autoridades palestinas consideram os cristãos como uma parte integrante, essencial e consistente do povo palestino, independentemente da porcentagem de cristãos na Palestina. É o que afirma com veemência o ministro das Relações Exteriores do Estado da Palestina, Riyad al-Malik, enumerando a este respeito algumas medidas institucionais tomadas pela autoridade palestina com a intenção de contrastar a erosão gradual do componente cristão da sociedade palestina. Não vemos os cristãos como uma comunidade separada. Eles estavam na Palestina antes dos muçulmanos. Portanto, em termos de antiguidade, por assim dizer, eles precedem os muçulmanos na Palestina, explica o ministro al-Malik em entrevista exclusiva concedida à Fides, agência missionária da Congregação para a Evangelização dos Povos. A estas considerações, o representante do governo palestino também atribui a decisão de aumentar de 5 para 7, de um total de 132, a cota mínima de assentos reservados aos cristãos no futuro parlamento da Palestina. Os cristãos, explica al-Malik, são um componente essencial do povo palestino. Mesmo que representem menos de 7%, pelo menos 7 cadeiras serão reservadas para eles no parlamento, precisamente para mostrar nosso desejo de ver o retorno dos cristãos que emigraram, e por esta razão foi decidido que eles deveriam estar bem representados na Assembleia Parlamentar. Na realidade, na sociedade palestina não têm faltado sinais de resistência para com os cristãos. Em dezembro, na faixa de Gaza, o Partido Islâmico Palestino Hamas havia dado instruções aos muçulmanos para limitar sua interação com as celebrações cristãs do Natal. Este tipo de abordagem, declarou categoricamente o ministro al-Malik, quando questionado sobre isso, é algo que não aceitamos e não faz parte de nossa cultura, nossa tradição e nossa história. É por isso que tantos líderes religiosos e não religiosos expressaram seu desacordo com esse pronunciamento em outras partes da Palestina e o Hamas acabou por retirá-lo. Para nós, acrescenta o ministro, o que conta é o que faz o presidente Mahmoud Abbas. Ele, que é muçulmano, participa das missas de Natal. O que o presidente faz reflete o que a Palestina deve fazer. Nossa mensagem é uma mensagem de convivência e fraternidade. Pertencemos à mesma família, onde um é cristão e outro é muçulmano. Não se pode brincar com a composição da sociedade palestina. E para nós, continua o representante do governo palestino, o cristianismo é um componente essencial. É por isso que um decreto presidencial estabelece que o prefeito de Belém deve ser sempre um cristão e também o prefeito de Ramalá, e o mesmo vale para Beit Saur e Beit Jala, independentemente do percentual de cristãos que vivem e viverão nessas cidades. Sobre a condição dos cristãos na Palestina e em todo o Oriente Médio, o ministro al-Malik pôde falar na quinta-feira, 6 de maio, em Roma, com o secretário vaticano das Relações com os Estados, o arcebispo Paul Richard Gallagher. Com a Santa Sé, informa o ministro, queremos enfatizar a importância de nossas relações bilaterais e também falar sobre a situação em Jerusalém, onde há um crescimento de ataques a mesquitas e igrejas e tentativas de impedir que muçulmanos e cristãos tenham acesso a seus lugares de culto. Com os representantes do Vaticano, Malik também abordou outras questões, incluindo o crescimento mundial das seitas evangélicas, um fenômeno que deveria preocupar inclusive a Igreja Católica e que nos preocupa como palestinos, dada a orientação antipalestina delas. A visita de al-Malik a Roma ocorreu no contexto de uma turnê europeia empreendida pelo ministro palestino para se encontrar, entre outros, com o ministro das Relações Exteriores russo Sergei Lavrov e o ministro das Relações Exteriores italiano Luigi Di Maio. A viagem de Malik visava verificar o que as instituições e países europeus podem fazer para pressionar Israel a permitir que as próximas eleições palestinas sejam realizadas em Jerusalém e não apenas na Cisjordânia e na Faixa de Gaza. A autoridade palestina adiou as eleições gerais, que deveriam ser realizadas em 22 de maio, depois que Israel rejeitou um pedido para permitir a abertura de sessões eleitorais em Jerusalém. Os ministros das Relações Exteriores dos países da União Europeia terão uma reunião esta semana e nós, explica al-Malik, esperamos que a questão seja levantada nessa reunião para que possamos exercer pressão coletiva sobre Israel e permitir a realização de eleições palestinas em Jerusalém. não há votação na Palestina desde 2006 e alguns observadores têm apontado que as autoridades palestinas, diante da negação de Israel, poderiam ter encontrado soluções alternativas para coletar os votos dos palestinos em Jerusalém. Mas Jerusalém, respondeu o ministro Malik, está em Jerusalém e não está em Ramallah. E esta não é uma questão técnico-administrativa, está ligada à questão do status de Jerusalém, que é parte dos territórios palestinos ocupados. Há quem diga, por que não colocar as sessões eleitorais nos consulados, embaixadas, escritórios da ONU ou mesmo nas igrejas e mesquitas? Mas isto, continuou o ministro, não é aceitável. Toda a questão das eleições diz respeito a Jerusalém. Realizar eleições sem Jerusalém significa aceitar o que Donald Trump disse e que Jerusalém é a capital eterna e indivisível de Israel. Esta é uma questão política, não uma questão técnica. Não temos eleições há 15 anos. Podemos adiá-las por mais alguns meses, mas não podemos deixar de lado a questão de Jerusalém. Nas eleições palestinas anteriores, lembra o ministro, as sessões de votação também foram abertas em Jerusalém Oriental, porque há um acordo assinado em Washington em 1995 e, nesse acordo, Israel aceitou a realização de eleições palestinas em todos os territórios palestinos, incluindo Jerusalém. Depois, os israelenses ouviram o que Trump disse e agora estão dizendo que, se eles permitirem que as eleições palestinas sejam realizadas em Jerusalém, isso equivaleria a conceder Jerusalém Oriental aos palestinos.
E assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje. Nós voltamos amanhã, quarta-feira, com audiência geral com o Papa Francisco. Um abraço e até lá.